Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk.
Olá, sejam bem-vindos ao Punk Verso TV desse mês. E eu sou o Kiri, nós vamos falar sobre como criar uma atmosfera que torne o ambiente muito mais imersivo para os seus players. E pode parecer meio genérico, mas as dicas vão ser bem úteis. A primeira dica que eu dou é: entenda quem são seus jogadores. O que, que significa isso? Quando você vai fazer uma campanha, ou seja, uma aventura, ou uma one shot, você tem que entender quem são os jogadores, como eles gostam de jogar e como eles gostam de se ambientar dentro daquele cenário. Então, se você está jogando uma campanha de terror, como Rastros de Cthulhu, por exemplo, o ideal é que você mantenha sempre aquele ar misterioso, sombrio e que coloque os jogadores dentro dessa atmosfera. Quando eu digo isso, você tem que entender que criar atmosfera às vezes vai ser fácil na sua cabeça, mas criar uma atmosfera que passe para dentro da cabeça dos seus jogadores é uma tarefa um pouco mais complexa. Quando você passa a entender quais são os pensamentos, ou pelo menos os nuances dos jogadores que estão na mesa, isso se torna um pouco mais fácil. Imagina como uma maneira que você tem que montar as coisas, e você pode chegar no resultado de inúmeras formas. Mas as peças que tu vai escolher para fazer isso depende de conhecer o que você está fazendo. Então, quando você conhece os seus jogadores, você tem as peças e o caminho mais rápido para fazer isso da melhor forma possível. Por exemplo, há jogadores que gostam daquilo muito mais sombrio, muito mais profundo, e não conseguem encaixar muito bem o humor dentro daquilo. E se você tiver na mesma mesa alguém que gosta desses pontos em que o humor vai quebrar esse terror, vai tornar tudo aquilo mais tranquilo ou vai tirar a tensão, por mais que você consiga encaixar isso na campanha, criar o ambiente e a atmosfera, ele tem que fazer com que isso fique tão homogêneo que quando esse ponto de comédia entrar no meio do terror, ele agrade tanto a pessoa que gosta da comédia quanto a pessoa que não quer tanto a comédia, para ela sentir aquele momento de alívio da tensão. Porque por mais que você goste da tensão, sair dela vai fazer você ficar imerso, porque é orgânico, é uma coisa viva em que o seu personagem vai soltar. Então, a primeira coisa é: mapeie seus jogadores, converse com eles, converse antes da sessão, antes de construir uma aventura, antes de construir a campanha, e saiba o que eles gostam ou não gostam. Você vai fazer um denominador comum entre eles e vai conseguir traçar um plano para criar essa atmosfera. Vamos usar como exemplo o Rastros de Cthulhu, que é um cenário, né? Um cenário que eu gosto muito. E vamos dizer que você tem ali 4 jogadores e que um gosta mais de suspense, o outro gosta mais de terror, o outro gosta mais de ação e o outro não tem uma pré-definição. Saber de tudo isso vai fazer com que tu escreva a campanha ou a aventura de uma maneira muito melhor para construir aquilo. E quando eu digo isso, a gente vai para a parte 2, que é o sistema. Como eu falei de Rastros de Cthulhu, ele é um sistema que deixa bem claro que a ideia é uma coisa mais sombria contra os grandes antigos e tudo mais. Mas não quer dizer que ele não encaixe em outras coisas. Uma das coisas que você pode ver é que, criando essa atmosfera, ela vai oscilar. Então, quando eles não tiverem, por exemplo, em um caso, a atmosfera não vai ser tão sombria, ou tão tensa, ou tão cruel com eles. Então, ela cabe um pouco mais de sutileza. E saber esses momentos de colocar ou não a sutileza, e de deixar eles mais calmos, vai fazer com que a campanha fique muito mais viva. Quando você cria a atmosfera para esse cenário, por exemplo, que você quer que na hora do terror seja tensão e tudo mais, você entende que antes você vai criar um ponto muito mais calmo. Um ponto onde eles vão socializar, eles vão conversar, até mesmo antes da investigação. Para quando chegar aquele momento, eles estarem tão dentro dos personagens e tão dentro das coisas à sua volta, que quando o terror vier, eles vão pular da cadeira. E isso também serve para outros sistemas, como a própria Deadlands, né? O próprio cenário de Deadlands, você pode criar momentos muito mais tranquilos para no momento da ação eles estarem tão dentro que eles não querem mais perder os bons momentos. Então, eles querem acabar aquele conflito para voltar para o salão, para voltar para os amigos e tudo mais. Isso é muito difícil, principalmente criar o ambiente nas primeiras sessões. Por que eu digo isso? Porque nas primeiras sessões ninguém tem muito apego com seus personagens. Então o fato de tanto faz, tanto fez, às vezes acaba acontecendo. Principalmente para players novos. Jogadores mais experientes, eles sabem que quando eles fazem o personagem, eles já estão criando algum apego. E que se esse personagem morrer ou não, não interfere na ambientação. E em estar dentro do cenário. Então quando você tem esses personagens novos numa campanha nova, essa parte de criar a ambientação e a imersão é muito maior. Então, uma das coisas que eu acho muito legal é você transmitir essa imersão, que deveria ser só na imaginação da gente, dentro do jogo, um pouco pra fora. Então, por exemplo, se você vai narrar um Rastros de Cthulhu, talvez o seu escudo do mestre tenha alguma coisa a ver, talvez você vá com roupas escuras, parecendo um cultista, ou que você brinque com as jogadas, fale sozinho, tente fazer com que os seus jogadores vejam que até na sua fala, mesmo fora do jogo, quando você está na sessão de jogo, você está criando essa ideia. Por quê? Porque essa soltura que você vai fazer de entrar nesse papel, brincar um pouco com essa dualidade do dentro e fora do jogo, vai fazer com que os novos jogadores se sintam confortáveis para eles mesmos explorarem. E quanto mais eles se deixarem propensos a explorarem esse cenário, mais eles vão entrar dentro do cenário, mais eles vão entrar no ambiente. Então, criar um ambiente dentro do jogo também faz com que você tenha que criar um ambiente fora do jogo. Então, pode ser que quando alguma coisa aconteça no jogo, tu brinque fora dele. Então, o personagem tá com amnésia. Ele sofreu alguma coisa e tá com amnésia. Então, ao invés de sempre falar pra ele que ele esqueceu, tu simplesmente não fala algo pra ele e quando ele tentar lembrar, tu vai dizer, ué, tu não lembra? Essas brincadeiras criam uma dinâmica que vai fazer com que todas as ambientações seguintes vão sendo mais orgânicas. Além disso, existem outras coisas, obviamente, para criar um bom ambiente. Primeira coisa, né, a gente está falando do ambiente do cenário. Mas é sempre bom, é importante falar que criar um ambiente de jogo também significa criar um ambiente na mesa. Por mais que você esteja narrando qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de sistema, você tem que criar um ambiente seguro. Então você vai falar sobre terror, saiba quais são as partes do terror que você não pode abordar com seus jogadores. Porque se você fizer isso, se você abordar esse terror, você vai tirar eles do jogo e vai botar um medo real. E esse medo real vai quebrar a ambientação, não só daquele player, como de todos os envolvidos, porque aquela pessoa não vai conseguir jogar e vai quebrar o fluxo de jogo. Então saiba que essa análise, essa anamnese que você faz dos seus jogadores e também de você mesmo faz com que essa campanha seja orgânica, ela cria um ambiente agradável tanto dentro do jogo, né, na mente, no teatro da mente, como no ambiente da mesa. Além disso, há várias outras ferramentas que você pode usar para criar a questão da ambientação in-game. Por exemplo, no Rastro de Cthulhu você pode usar uma trilha sonora mais sombria, você pode usar sons ambientes, você pode até mesmo usar cartas para simbolizar alguma coisa, algum item, ou fazer em casa algumas folhas para simbolizar alguma página de grimório. Tudo isso vai fazer com que o jogador ele tenha algo para tatear. Em vez de ele só achar um grimório e tu descrever que ele achou um grimório, ou achou uma pista, ou um bilhete, pode ser que você leve esse bilhete para a mesa. Eu mesmo já fiz isso, da pessoa encontrar umas manchas e essas manchas estarem numa folha e eu entregar essa folha para a pessoa, dizer, tu encontrou isso. Isso é legal também para você criar ambientes em que um jogador tá sozinho, um personagem tá sozinho, então ele vai receber algumas coisas que ele vai poder ou não falar com os outros. Então tu pode dar uma pista, tu pode dar um card que simboliza uma arma, qualquer coisa que ele possa pegar vai fazer com que o jogador ele entre mais no personagem, a ponto dele não só se sentir no personagem, como ele se importar com esse personagem mais. E quanto mais ele se importar no personagem, mais ele vai querer saber do mundo à volta dele. E aí tu vai ter todo o respaldo possível, toda a liberdade para explorar esse ambiente na volta dele. Quando você fizer isso, a ambientação vai ficar tão fácil na sua mente que ela vai vir de uma forma orgânica e tu já vai estar dentro do teatro da mente deles. Então falar sobre o cenário em si é fácil. Difícil é colocar na mente deles. Uma dica de ouro é você não usar só um sentido. Ah, porque você viu tal coisa, porque você ouviu tal coisa, porque você sentiu. Tenta trazer para eles vários sentidos. Então, se ele sentiu um cheiro, pode fazer com que ele lembre. Então, ah, você entrou na sala e sente um cheiro de ferrugem, de sangue. Mas esse cheiro te remete ao tempo que você trabalhava na mecânica, onde você se machucava ou tinha cheiro de ferrugem lá. E que você sente na mão essa ferrugem, essa fuligem. Vai explorando os sentidos dos personagens e, com isso, explorando o ambiente onde esse personagem se encontra. Além disso, você pode também fazer com que o ambiente em que a mesa está rolando sofra com essas ambientações. Então, se tu diz que ele entrou numa sala escura, tu pode baixar um pouquinho a luz. Ah, se a sala é silenciosa e tá tocando uma música de ambiente ali na mesa, você pode tirar essa música ou diminuir essa música. Tudo isso que ativa a cabeça do jogador impacta profundamente no personagem dele e faz com que ele, consequentemente, esteja dentro do jogo. Então, quando você fizer algo impactante dentro do cenário ou dentro da campanha, né, da aventura, eles já vão estar dentro de uma forma que eles vão se sentir obrigados a interagirem com aquilo, e aquilo vai ser tão vivo que eles vão querer pensar exatamente como o personagem pensaria. Então, quando tu mostrar um grande antigo ou um grande segredo que pode acabar com a sanidade deles, eles vão zelar pela sanidade do personagem. Mesmo que aquilo seja só uma palavra num papel dizendo que o personagem dele tá louco. Não, pra ele não é mais. Pra ele é uma loucura que ele vai pegar. Então, saber esses momentos em que você pode quebrar um pouquinho a ambientação pra colocar eles em outro universo também é bem interessante, como o humor dentro do terror e dentre outros. Bom, por hoje eu fico aqui. Qualquer dúvida, segue a gente nas redes sociais e chama nós. Boas aventuras!